Jornalismo. Rádio USP.
Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia em ponto. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 13 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Calouros e calouras que foram aprovados na FUVEST ou no Enem USP estão sendo recebidos no campus da USP a partir de hoje. Durante esta semana, haverá uma programação especial para acolher os novos universitários, que inclui palestras, apresentação dos cursos e dos centros acadêmicos, workshops e rodas de conversa. Lembrando que cada unidade tem a sua agenda personalizada.
Destaques do Jornal da USP.
Em um país líder mundial em transfeminicídio, a vulnerabilidade social de corpos transfemininos se dá por um conjunto de violências estruturais que tornam o ato de existir um desafio diário. No artigo Corpos Transfemininos, Experiências de Sobrevivência e Resiliência no Brasil, publicado no livro Saúde Transgênera, Avanços e Novas Perspectivas, Luz Gonçalves, pós-doutora em Estudos Culturais e de Gênero pelo Núcleo de Estudos da Violência e a professora Silvana de Souza Nascimento, do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, ambas da USP em São Paulo, analisam a saúde de mulheres trans e travestis em um ambiente social marcado pela transfobia. E desde a introdução das primeiras redes sociais, no começo da década de 2000, mais e mais do nosso discurso tem migrado para espaços online. Por isso, a cada ano que passa, esses espaços e as plataformas que os sustentam se transformam em um legítimo campo de batalha quando o assunto envolve as fronteiras da liberdade de expressão. Para Guilherme Canella, chefe da área de liberdade de expressão e segurança de jornalistas da Unesco e mestre em ciência política pela USP, se queremos combater notícias falsas, desinformação e o discurso de ódio online, precisamos regular o mundo digital. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos a Home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em parceria com universidades europeias, oferece o curso online e gratuito Criminologia, Bases Teórico-Metodológicas e Aplicabilidade. A proposta é fortalecer a área da criminologia enquanto ciência autônoma na América Latina, levando em consideração a importância dos problemas de violência e segurança pública serem abordados, considerando o conhecimento científico produzido e acumulado nessa área específica, essencialmente multidisciplinar, empírica e humanista, contam os organizadores do curso. As inscrições vão até quarta-feira e podem ser feitas pela internet. Um olhar inclusivo sobre o peso corporal para reconhecer e combater o estigma relacionado ao peso. Apoiar e auxiliar as pessoas a contraporem o estigma internalizado e lutar por medidas de saúde pública efetivas para ajudar as pessoas acima do peso. É o que propõem os autores do livro Estigma do Peso, Conceito, Consequências e Ações de Combate, recentemente lançado e disponível gratuitamente no portal de livros abertos da USP. A autoria do livro é de Paula Vitória Sousa Silva Goulart, Camila Barilari Secaf, Sebastião de Souza Almeida, Thelma Maria Braga Costa e Maria Fernanda Laus, todos do Laboratório de Nutrição e Comportamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora é 6:30 e quem está chegando por aqui é o Eduardo Nazaré com as notícias do campus. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que no dia 16 de março, às 14h, acontece a conferência Projetos de Vida e Educação Básica, Reflexões Teóricas e Implicações Práticas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas através de formulário online. Jovens entre 18 e 24 anos com dificuldades psicológicas como ansiedade, tristeza ou estresse ainda podem se inscrever no programa Se Cuida, uma intervenção online gratuita baseada em princípios da terapia cognitivo-comportamental. Os interessados devem ter acesso à internet e disponibilidade para participar da intervenção durante 8 semanas. As inscrições vão até amanhã e devem ser feitas pela internet. E a partir deste ano, as comissões de pós-graduação da Escola de Engenharia, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o Instituto de Física e do Instituto de Química, todos da USP em São Carlos, vão realizar em conjunto a primeira semana da pós-graduação da USP São Carlos. O evento acontece entre os dias 27 e 30 de março, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, que fica no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, na Unidade 1 do campus da USP em São Carlos. Haverá transmissão ao vivo pelos canais do ICMC e do IFISC no YouTube. E para esta edição, não é necessário fazer inscrição prévia para as atividades. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré, por essas informações aí, pelas notícias que você trouxe para a gente, tá? E essas notícias que Eduardo acabou de dar aqui para a gente, outras também do campus, estão no portal ribeirão.usp.br. Agora 8:00, vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. O dia começou nublado, com uma sensação térmica mais baixa do que nos dias anteriores. Conforme indica a previsão do portal Climatempo, são esperadas pancadas de chuvas à tarde e à noite. A mínima foi de 20 graus e a máxima pode atingir os 31. Agora 9:00.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora vamos às reportagens. Estudantes da Unesp em Bauru participam de campanha solidária para doação de sangue. A iniciativa da Atlética Acadêmica faz parte das atividades de acolhimento dos novos alunos. Confira os detalhes na reportagem de Janice Sato.
A Associação Atlética Acadêmica Unesp em Bauru organiza uma campanha de doação de sangue para o dia 15 de março, com o objetivo de incentivar e engajar o corpo estudantil em ações solidárias na cidade. Como explica a diretora de Ação Social da Atlética, Melissa Moreira Ikegami.
A gente precisa sempre pensar no nosso dever social de retribuir com a comunidade. E pensando assim, nós, enquanto Atlética, que representa o campus da Unesp de Bauru, além de defendermos a parte esportiva, sempre estamos buscando fomentar a conscientização dos estudantes e dar possibilidades para contribuírem com a comunidade bauruense. A Ação Trote Solidário tem esses princípios. Queremos incentivar os calouros a olharem para a cidade que acabaram de chegar e pensarem como podem agregar positivamente, quais causas eles podem aderir e contribuir e como pequenas ações podem ter grandes impactos. Nessa ação, a gente teve a preocupação em como será a experiência desses doadores. Por isso, pensamos em como fazer o projeto da forma mais acolhedora possível, para os calouros terem essa vivência de se conhecerem, criarem uma integração ao estarem contribuindo para uma mesma causa e se sentirem pertencentes à universidade.
O Trote Solidário faz parte do processo de integração dos alunos do campus e ainda contribui com a manutenção do estoque do banco de sangue da cidade. A Atlética da Unesp em Bauru também realiza outras ações de caráter social, como ressalta a assessora de esportes Maria Beatriz Ribeiro.
A gente tem o Tesouro Unespiana, que ocorre no mês de outubro, em prol do Outubro Rosa, que é um projeto que busca incentivar a doação de mechas de cabelo para ONGs que confeccionam perucas para mulheres com câncer de mama. Ano passado, a gente realizou o Bazar da Diversidade, que foi basicamente uma feirinha para incentivar o trabalho e empreendedorismo de pessoas da comunidade LGBTQIA+. Teve venda de arte, produtos artesanais, até doces e comidas caseiras. E além disso, a gente tem a realização das nossas festas e, obviamente, temos toda a nossa parte esportiva e de promoção de treinos e modalidades dentre o corpo de estudantes da Unesp. Todo ano a gente realiza uma campanha de doação de sangue que a gente chama de Doa Unesp. Geralmente ela ocorre no segundo semestre e não é focada só nos calouros, e sim no nosso corpo de estudantes como um todo. Só que esse ano a gente optou por antecipar como uma forma de incentivar os novos ingressantes da Unesp a participarem também.
As doações de sangue dos calouros da Unesp serão realizadas no Hemonúcleo de Bauru. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
Os membros da ONU assinaram um acordo histórico para a proteção da vida marinha. O Brasil foi decisivo nas negociações e contou com a colaboração técnica do docente da UFSCar, Hugo Sarmento. A repórter Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar, conversou com o professor e explica a importância desse novo acordo para a preservação da biodiversidade e no combate à biopirataria.
A ONU chegou a um acordo histórico para proteger a biodiversidade em alto mar. O novo tratado determina, por exemplo, que pelo menos 30% dos oceanos se transformem em áreas protegidas até 2030. Atualmente, apenas 1,2% está sujeito a medidas de conservação. E o Brasil foi decisivo nas negociações. Para ajudar no assessoramento científico, o Itamaraty convidou o professor Hugo Sarmento, do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar e responsável pelo Laboratório de Biodiversidade e Processos Microbianos.
Quem faz as negociações são mais pessoal da área jurídica, né? São advogados que não estão muito longe dessa realidade científica, né? Então, eles tiveram essa necessidade de contactar pessoas que estejam em projetos envolvidos com essas problemáticas para ter o assessoramento científico para tomar essas decisões. Então, eu fui contactado pelo Itamaraty. É bom dizer que o Brasil tem uma das legislações do mundo mais avançadas do mundo em relação a esses temas de biopirataria, por causa de todo o histórico, né, de biopirataria, principalmente na Amazônia, né? Existem vários exemplos de plantas que foram levadas para outros países, geraram patentes, geraram lucros, e o Brasil ficou a ver navios, né?
E o que, que esse novo tratado, então, prevê?
Um dos grandes problemas para chegar a esse acordo é que os países mais ricos têm a tecnologia e as embarcações para ir a qualquer lugar do planeta, qualquer parte de mar aberto, tomar amostras, sequenciar o DNA desses organismos e patentear produtos e, eventualmente, gerar lucros, né, a partir de uma sequência, né, de DNA, de um recurso genético, de um lugar muito longínquo daquele país, né? E isso, os países do Sul não têm tanta tecnologia e tanto poder de poder fazer isso. Então, é uma coisa muito desigual. E muitas vezes as amostras são tomadas aqui no Sul ou em outras regiões. Então, a grande discussão era saber se esses recursos genéticos podiam ser atribuídos à humanidade. E o que se conseguiu foi verdadeiramente histórico, porque se criou um fundo A União Europeia vai começar com algum dinheiro, os países mais ricos vão colocar dinheiro para começar esse fundo, e a longo prazo esse fundo vai se enchendo com recursos que vêm desses royalties e produtos que eventualmente venham a ser desenvolvidos com genes marinhos. E esse fundo é exclusivamente dedicado à pesquisa. Também é bom referir que, apesar de ser o maior ecossistema do planeta, né, só tínhamos até há bem pouco tempo pouco mais de 1% da área protegida, né? E conseguiu-se nesse tratado aumentar esse compromisso para 30% de áreas protegidas. Então, pela primeira vez, temos um arcabouço legal ali, uma ferramenta legal para poder criar essas áreas de proteção.
E nessas áreas vai ser proibida a pesca e outras atividades, né? O que, que essa proteção representa, né?
Depende. Pode ser simplesmente proibição de trânsito marinho, por exemplo, de navios que possam causar, sobretudo com poluição sonora para rotas de migrações, de baleias, por exemplo. Pode ser áreas de proteção porque são áreas onde pode haver uma grande explosão de fitoplâncton, né, que são as plantas, entre aspas, do mar, são os produtores primários, aqueles que produzem oxigênio. Existem regiões em que essa atividade é mais intensa e convém proteger também. Então, em função do conhecimento científico, vamos delimitar essas áreas que podem ter diferentes níveis de proteção, dependendo daquilo que se quer proteger. Os fundos marinhos também é uma área muito pouco conhecida e das mais ameaçadas, nomeadamente pela mineração, né?
Na avaliação do professor, quais são os ganhos que a humanidade vai passar a ter com essa negociação inédita?
Bom, primeiro que tudo é proteger a biodiversidade marinha, né? Porque o oceano é muito grande, nos dá muitas coisas, mas ele está muito ameaçado pela sobrepesca, pela poluição de plásticos, uma série de o aquecimento global, a acidificação, tem uma série de questões que estão mudando o oceano muito rapidamente. É urgente proteger e aumentar essas áreas protegidas. Esse é o primeiro benefício para todos. É também bom lembrar que o oceano é um aliado na luta contra o aquecimento global, porque o oceano é capaz de assimilar cerca de 1/4 das emissões de gases de efeito estufa. Em segundo lugar, essa questão de justiça, né? De realmente reconhecer que os recursos do oceano são um bem da humanidade. Então, nós temos muitos problemas em terra, e a expectativa é que muitas das soluções venham do mar.
Você ouviu o professor Hugo Sarmento, do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar. Ele participou das negociações que levaram a um acordo histórico na ONU para a proteção da vida marinha. Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar.
Uma pesquisa da USP em Ribeirão Preto descobriu que um sistema natural do organismo tem função anti-inflamatória em pacientes com Covid-19. A repórter Brenda Marchiori conversou com o pesquisador que liderou o estudo e traz os detalhes.
Uma pesquisa coordenada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto demonstrou que medicamentos anti-inflamatórios foram eficazes para combater a inflamação causada pela Covid-19 em pacientes com quadros graves da doença. O estudo foi realizado por uma equipe multidisciplinar de pesquisadores que investigou o aumento dos endocannabinoides, que são biomoléculas com função anti-inflamatória, e a diminuição dos fatores de agregação plaquetária, que são biomoléculas com funções inflamatórias e relacionadas à coagulação, no organismo de pacientes com Covid-19 que estavam recebendo medicamentos anti-inflamatórios, como a dexametasona, por exemplo, durante o tratamento da doença. O professor e orientador do estudo, Carlos Sorge, explica como os endocannabinoides agem sobre a inflamação causada pela Covid-19.
Em nosso organismo, a gente possui algumas biomoléculas que podem estar relacionadas ao sistema imunológico, que possuem essa atividade anti-inflamatória. Então é desesperado que o próprio corpo produza essas biomoléculas para amenizar uma infecção ou severa ou a parte uma inflamação grave, né? Isso ocorre no COVID-19. Na COVID-19 nós temos uma hiperinflamação causada por citocinas, que é chamada tempestade de citocinas. E essas biomoléculas, uma dessas classes dessas biomoléculas anti-inflamatórias são os endocannabinoides. Endocannabinoides são moléculas produzidas pelo nosso próprio organismo que se ligam em receptores do tipo canabidiol, né? Então são receptores também que o canabidiol utiliza. E quando os endocannabinoides ligam nesses receptores, por exemplo, chamado CB2, ele então exerce uma função anti-inflamatória no organismo.
Os endocannabinoides estudados atuaram como anti-inflamatórios sem desativar totalmente o sistema imunológico. O professor Sorge afirma que esse é o resultado ideal, porque sem a resposta natural do sistema imunológico, o micro-organismo causador da inflamação pode se proliferar e tomar conta do hospedeiro. Ao mesmo tempo, ele explica que a inflamação não pode aumentar muito, porque os órgãos podem sofrer danos. Os pesquisadores averiguaram que os medicamentos utilizados no tratamento estavam causando o aumento de endocannabinoides e a diminuição dos fatores de agregação plaquetária. A descoberta desse mecanismo de ação dos glicocorticoides, que são os medicamentos anti-inflamatórios, poderá ser aplicada também a outras doenças inflamatórias, espera o professor.
O problema de usar glicocorticoides em fases iniciais, independente do processo chegar numa hiperinflamação, você tem que ter uma reação do sistema imunológico contra o patógeno, seja vírus, seja bactéria, assim por diante. Glicocorticoide é um medicamento que deveria ser muito controlado o seu uso. Por exemplo, se eu estou em uma pneumonia e eu estou no começo da pneumonia e se eu uso glicocorticoide, o que o glicocorticoide vai fazer é desativar o sistema imunológico e aquela bactéria vai se espalhar, causando uma pneumonia maior ainda bacteriana. Então você está favorecendo o patógeno porque você está, de certa forma, desligando as suas defesas naturais. Então o glicocorticoide faz isso. Mas chega um momento que você já tem as suas defesas naturais agindo do seu sistema imunológico, células e produzindo outros compostos também, e isso está sem controle. E nesse momento que está sem controle, o ideal é entrar com o glicocorticoide. Então, o momento de entrar com o glicocorticoide é uma decisão muito importante do médico e não pode ser feito nem preventivamente e nem numa fase muito inicial que talvez pode desativar o sistema imunológico antes dele conseguir combater o patógeno. Então, a nossa ideia é que medicamentos anti-inflamatórios mais leves, por exemplo, os canabidióis, podem fazer esse efeito com um melhor equilíbrio nos casos leves e moderados. Mas nos casos graves, não vai ser suficiente, vai ter que ter outras terapias juntas. Então, talvez os canabidióides podem ser adjuvantes ao tratamento do próprio glicocorticoide, né? Já que nós vimos que tem uma via única também de ação, além de outras vias que o glicocorticoide, essa via do endocannabinoide também está presente quando é tratado com glicocorticoide. Então pode ser uma terapia adjuvante aí no caso.
Nós ouvimos o professor Carlos Sorge, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, que falou sobre um sistema natural do organismo com função anti-inflamatória na COVID-19. Brenda Marchiori, Rádio USP.
Agora meio-dia e 23. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior e coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura, trazendo como destaque hoje a mostra 43 anos de neurociência e arte, construindo pluriversos, integrando múltiplos saberes, que acontece aqui no campus da USP de Ribeirão Preto, a partir de hoje, hein? Você confere todos os detalhes daqui a pouquinho comigo, com Gabriel Kaled e Hugo Luque. Até já!
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.